dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Esta semana temos connosco André Moscaldas. Durante este mês, nos intervalos da preparação do Conselho de Ministros, o secretário de Estado da PCM tem andado pelo país a falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. André Moscaldas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Porquê esta volta a Portugal para falar de umas metas que foram definidas pela ONU há uns anos?
Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Nuno, é um prazer estar aqui neste podcast. A volta ao país era necessária porque, pela voz do Sr. Presidente da República, o país comprometeu-se a apresentar em 2023 um relatório voluntário nacional sobre o cumprimento da Agenda 2030 no espaço nacional. Esse relatório não pode ser um relatório apenas reflexivo ou descritivo daquilo que é a iniciativa do Governo Central, tem que conseguir surpreender a atividade de todos os níveis da governação, nacional, regional e local, e de toda a sociedade civil no alinhamento com a estratégia. Temos a particular felicidade disso acontecer a meio do percurso entre 2015 e 2030, razoavelmente, e portanto conseguimos agora fazer um ponto da situação fiel daquilo que o país já fez do ponto de vista do alinhamento das suas estratégias com essa Agenda 2030 das Nações Unidas, mas também de criticamente conseguirmos ponderar quais são os desafios que ainda temos pela frente, no sentido até de superar alguns dos obstáculos que a implementação da Agenda neste período encontrou, como foi a pandemia e agora a invasão da Ucrânia pela Rússia. E portanto, para termos um relatório verdadeiramente nacional, de que a sociedade civil portuguesa se aproprie, nós temos que dialogar com a sociedade civil, com as instituições públicas e privadas, com as organizações, com os cidadãos e com as cidadãs, que estão todos os dias a procurar contribuir para que Portugal se alinhe com essa estratégia das Nações Unidas. E, portanto, fomos ao encontro destas comunidades. Fizemos assembleias participativas em quase todas as regiões do país. Ainda nos falta fazer esta semana a região centro e na próxima semana a região de Lisboa e Val do Tejo, que deixámos para o fim, mas percorremos todas as regiões do continente e também as regiões autónomas, no sentido de auscultar todo o país a propósito das suas perspectivas relativamente a esta agenda.
Portanto, não era só fazer um balanço, também é apontar para possíveis objetivos até ao fim de 2030.
Exatamente, é fazermos um ponto de situação do lugar onde o país se encontra do ponto de vista do cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, desagregados nas suas 169 metas, e identificarmos o que é que o país sente como prioritário e vermos ainda, de uma forma muito aberta, que caminho é que ainda temos a percorrer. E sabemos que Portugal ainda tem objetivos por cumprir, e havendo outros em que, na verdade, se encontra bem posicionado do ponto de vista do seu cumprimento. E é esse sentir nacional que nós queremos recolher neste momento de elaboração do relatório voluntário nacional. Repare que o relatório ainda não existe, nós não estamos a discutir o relatório. É, aliás, um dos seus pressupostos metodológicos. Nós devemos ouvir antes de começar a escrever. Depois teremos outro momento, ainda até à apresentação do relatório, para poder discutir o próprio relatório, melhorá-lo, aperfeiçoá-lo e tornar o verdadeiro nacional.
Para quê? Para definir objetivos ou prioridades para os próximos anos, é isso?
Para identificar quais são as prioridades que o país sente serem as mais fortes do ponto de vista do alinhamento das estratégias portuguesas com a Agenda 2030 e ouvir exatamente qual é que é o sentido crítico relativamente ao ponto onde o país se encontra. O que é que o país sente que já fez bem e o que é que o país sente que ainda tem que fazer melhor até 2030 para se alinhar com essa agenda.
Tendo em conta os 17 objetivos que estão definidos,
Tendo em conta os 17 objetivos, 169 metas e o conjunto de todos os indicadores que o INE em cada ano vai medindo e no qual já estamos particularmente sofisticados quanto às métricas. Mas, acima de tudo, este também é um fenómeno de apropriação da sociedade civil desta agenda. Nós, com isto, aumentamos também a consciencialização da sociedade civil portuguesa para a importância da agenda e garantimos que as comunidades locais, os agentes regionais e as entidades com responsabilidades nacionais se apropriam da agenda, a sentem como sua e a incorporam na sua ação.
E comparando isto com outro tipo de iniciativas que normalmente um governo faz, o que é que estas assembleias participativas acrescentam num processo destes?
Estas assembleias participativas são especificamente sobre esta agenda, ou seja, esta agenda funciona como uma grande matriz de políticas públicas que representam um grau muito alargado de consenso da comunidade internacional. Repare que foi aprovada em 2015 por unanimidade pelos 193 Estados-membros das Nações Unidas. É natural que alguns países sentam insuficiências face a esta agenda. Eu, pessoalmente, acho que devia haver um 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável para a área da cultura, por exemplo. Ou também sinto que que, no que diz respeito à proteção de minorias, à exceção de, dos temas da igualdade de género, que não são verdadeiramente proteção de minorias, porque as mulheres e raparigas não são minoritárias nas nossas sociedades, no caso da sociedade portuguesa até pelo contrário, são a maioria, mas do ponto de vista da proteção de, das minorias, há muitas minorias não representadas no conjunto da agenda, certo, porque fogem àquilo que é o consenso típico.
Sim, mas eu estava a perguntar, do ponto de vista do processo, sim, qual é que é a vantagem que vocês anteciparam para entenderem que era importante ter assembleias participativas, ou seja, ouvir o cidadão? O que é que isto acrescenta a um processo, a um outro processo que seria, por exemplo, ouvir entidades como as CCDRs ou direções regionais?
Ouvimos também, esses processos foram feitos em simultâneo. As CCDRs, desde logo, foram parceiros das organizações desta, da organização destas assembleias e das visitas em que, em cada dia, fomos procurando sinalizar projetos de boas práticas alinhados com a agenda. Mas é pressuposto da própria Agenda 2030 das Nações Unidas um forte envolvimento do que se chama as partes interessadas relativas, os stakeholders, não é? Porque a agenda não é apenas uma agenda dos governos ou mesmo dos governos locais e regionais, é uma agenda que tem que mobilizar também as empresas, as organizações não governamentais, a academia, os centros de inovação e de investigação científica. Todos têm que estar mobilizados, quer nos países que antigamente chamávamos de desenvolvidos em desenvolvimento, e esse é um dos choques desta agenda, já não há essa distinção, todos os países têm que se encaminhar, porque todos estão em alguma fase do seu desenvolvimento, e a sociedade no seu conjunto, com base no princípio de não deixar ninguém para trás, tem que ser envolvida na preparação desta agenda. E nós entendemos que este modelo permitia chamar estes participantes num ambiente razoavelmente informal, em cada região, para que pudessem expressar o seu pensamento e participar. E estou convencido que foi um modelo que funcionou. As assembleias tiveram sempre vivas participações, permitiram diferenciar prioridades na dimensão regional, mas também verificar que há um alinhamento nacional em algumas temáticas relevantes. E para nós foi também um processo de ganharmos consciência de que, na verdade, a sociedade portuguesa está mais conhecedora e mais ativa no que diz respeito à implementação da Agenda 2030 do que a nossa intuição nos permitia reconhecer até aqui. E isso já é, por si só, uma conquista.
E qual é que é essas áreas em que há um alinhamento nacional ou geral na volta que fez, que se é identificado pela maioria das pessoas?
Do ponto de vista dos grandes grupos, se dividirmos o desenvolvimento em desenvolvimento, em a sustentabilidade, em sustentabilidade ambiental, económica e social, há uma forte preocupação nacional com as temáticas sociais e económicas, ou seja, as temáticas da erradicação da pobreza, do crescimento económico e trabalho digno e da erradicação da fome. Estes temas são totalmente transversais nas preocupações dos portugueses e estão, aliás, alinhados com as prioridades do programa do governo no que diz respeito à redução das desigualdades em particular. E depois há um forte sentimento de que o país se empenhou no tempo certo nos temas da sustentabilidade ambiental, muito em particular na transição energética, na prioridade às fontes de energia renováveis, e aí é um setor onde o relatório nos vai posicionar seguramente com vantagem face a outros países que não tiveram a mesma prioridade. Também há um reconhecimento de que tem que haver um forte investimento em infraestruturas de qualidade e uma orientação do país para a inovação. Estas são as grandes linhas que nós, nesta fase,
já
conseguimos intuir, identificar e carrear de uma forma muito sustentada para o relatório que temos que apresentar em julho próximo.
Olhando para este processo todo, há aqui uma dificuldade que eu identifico. Nós temos o programa de governo, temos os acordos assinados com a Comissão Europeia relativo aos fundos europeus, temos as relações normais de um governo com um parlamento. Como é que se faz este alinhamento, todos estes compromissos, depois com os objetivos que foram definidos pela ONU? Como é que isso faz? Não é difícil? Não é quase que é um puzzle?
Difícil é, seguramente, mas essa é uma das tarefas da própria metodologia de elaboração do relatório. Uma das atividades foi precisamente fazer o levantamento das estratégias de políticas públicas e verificação do seu alinhamento com a Agenda 2030. E o que é que nós já constatámos? Existem, de facto, muitas estratégias setoriais de políticas públicas, mas aqueles que são os principais instrumentos de estratégia do país já estão a ser alinhados com a Agenda 2030. Dou um exemplo. Os instrumentos ligados ao semestre europeu, desde o exercício de 2020, já estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que significa que, pelo menos, o Programa Nacional de Reformas já é elaborado em linha com a Agenda 2030 e medindo qual é que é o seu grau de contributo para o progresso dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também, do ponto de vista de instrumentos nacionais, as grandes opções, que são atualizadas em cada ano, já estão ser elaboradas de acordo com o seu contributo para o cumprimento desta agenda. E as estratégias de políticas públicas setoriais, ao longo do tempo, têm vindo a ser adaptadas. Eu sim, salientaria, por exemplo, a estratégia da cooperação portuguesa, que já está alinhada de acordo com os 5 P's de toda esta política, que é a prosperidade, a paz, o planeta, as pessoas... E falta-me um P, que não como podia deixar de ser nestas listas, mas eu já me vou lembrar daqui mais à frente. Prosperidade, paz, planeta, parcerias e pessoas, naturalmente. Faltaram umas pessoas, o que é absolutamente inaceitável, bem evidente. Devia ter, aliás, começado pelas pessoas. Em todo o caso, a estratégia de cooperação portuguesa já está alinhada com estes 5 pilares fundamentais. O que significa que, ao longo do tempo, de cada vez que uma estratégia de políticas públicas é revista, ela é colocada em linha com esta grande matriz de políticas para o desenvolvimento, que de facto é uma conquista das Nações Unidas, criar uma grelha tão alargada de políticas que permita a cada país definir as suas estratégias, mas com este desígnio global da sustentabilidade do planeta.
E, portanto, no final deste processo há de ser coligida toda a informação que foi recolhida, há de ser produzido o relatório que, como disse, identificará em que linha é que se deverá seguir nos próximos anos. Já consegue perceber, tendo em conta aquilo até que já falou sobre as prioridades que foram definidas, que foram apresentadas nas reuniões que já teve, já se consegue perceber para onde é que se caminha, quais é que são... Não sei se há algum, se podemos apresentar assim, se um dos 17, alguns dos 17 vão ser onde se vai focar mais nos próximos anos?
A estrutura desta agenda torna difícil isolar um objetivo em concreto. Eles têm fortes interligações entre si e também têm, é difícil traduzir esta palavra, também têm trade-offs, ou seja, há alguns objetivos que competem negativamente para o cumprimento de outros. Dou um exemplo simples: um crescimento económico que não cuide da sustentabilidade ambiental vai contribuir negativamente para alguns dos objetivos da sustentabilidade ambiental. E, portanto, isolar objetivos é muito difícil. O que é que nós já conseguimos constatar? Que as prioridades do país têm que estar focadas na redução das desigualdades, por um lado, na transição digital, por outro, e na inovação da economia portuguesa, e continuar a ter prioridade nos temas da demografia e as preocupações que temos tido com migrações. Isto já é bastante claro. O relatório vai nos permitir apontar mais caminhos, mas não é um ponto de chegada. Repare que o nosso objetivo é que o relatório seja um catalisador de um novo modelo de governação e de acompanhamento da implementação e monitorização da Agenda 2030 entre nós. E um dos objetivos que temos até ao final do ano é aprovar um roteiro nacional para o desenvolvimento sustentável. Esse sim que vai ser um verdadeiro mapa das estradas do caminho que o país deverá fazer para reforçar o seu contributo para a implementação desta agenda. Portanto, nós no relatório vamos verificar o ponto onde nos encontramos, ele dará certamente já algumas pistas, mas até ao fim do ano propomos-nos elaborar um verdadeiro roteiro que assim apontará o sentido da ação das políticas públicas no alinhamento com a agenda.
E nesta volta, o levantamento que foi feito do que já foi feito desde o arranque do processo, quais é que são as áreas em que Portugal se tem revelado como mais em sintonia com estes objetivos?
Nos temas da sustentabilidade ambiental e, fundamentalmente, no domínio da energia. Aí são as ações onde nós sentimos que existe um contributo mais forte do país e em que está mais avançado nestes domínios, sem prejuízo de muita coisa, certamente, que ainda podemos fazer. Onde, pessoalmente, tenho notado uma grande transformação é também no domínio da inovação na nossa indústria, onde, desde logo, no sentido da sua descarbonização, mas também na introdução de processos inovadores, quer no fabrico, quer na disponibilização de produtos aos clientes, e nesta dimensão o país teve uma transformação muito significativa nos últimos anos, que já foi possível detectar neste périplo. Depois há um conjunto de outras atividades que estamos a fazer em paralelo, de dimensão mais técnica, e que nos trarão informação mais fina, porque, por exemplo, o Instituto Nacional de Estatística já vai trazer este ano um número muito maior de indicadores. Quase 70% dos indicadores que são propostos pelas Nações Unidas já vão ser possíveis de medir para a realidade nacional este ano, e portanto aí vamos ter uma noção mais clara exatamente de onde é que nos encontramos do ponto de vista da agenda. Mas eu diria que aí onde encontramos mais sucesso é nos domínios ambientais e no domínio da inovação.
E andou a visitar projetos, obra feita, etc e tal. Quais é que foram esses projetos ou locais que visitou que mais o surpreenderam pela positiva?
Nós visitámos um projeto muito interessante na Ilha da Colatra, de criação de uma comunidade energética sustentável. Repare que isto, do ponto de vista histórico, até tem uma ressonância especial para quem conhece aquela região. A luz elétrica só chegou à Ilha da Culatra em 1987 e esse é um momento transformador para aquela comunidade, uhum. que há um antes de 1987 e um depois de 1987. E essa energia era alimentada, enfim, pelos processos que à época eram os processos de produção de energia elétrica, e agora essa comunidade, para quem a chegada da luz elétrica foi tão relevante, já está avançada no ponto de serem praticamente, ou de se irem tornar, autossustentáveis do ponto de vista da produção dessa energia. É uma coisa do ponto de vista até simbólico, do meu ponto de vista, muitíssimo marcante. Depois visitámos indústrias na região norte, que estão extremamente avançadas nos modos de proteção de energia através de centrais de biomassa próprias, em que essas indústrias no setor do têxtil investiram, e no sentido da inovação, indústrias tradicionais como a do calçado, que estão não apenas avançadas na incorporação de materiais sustentáveis e nas formas de produção e disposição dos seus produtos, como já estão a produzir sapatos para o metaverso. Portanto, já estão a fazer a transição digital de negócios tradicionais. E no setor da construção, por exemplo, construção sustentável, em materiais sustentáveis e com técnicas modulares que reduzem extraordinariamente a pegada carbónica do setor da construção, a pegada ecológica do setor da construção, como se sabe, até do ponto de vista da geração de resíduos, era um setor com um contributo muito forte para esses domínios. E visitámos nas regiões autónomas projetos muito significativos de turismo sustentável, de proteção da vida marinha, de proteção da vida terrestre, como é o caso agora da iniciativa do Governo da Região Autónoma da Madeira de candidatar as levadas da Madeira ao Património Mundial da Unesco. E, portanto, nós fomos ao encontro daquilo no Alqueva, visitámos os projetos de sustentabilidade energética, como é o caso dos painéis solares flutuantes, quer da EDIA, quer da EDP. Portanto, nós fomos a encontrar no país projetos muito inovadores e que contribuem muito significativamente para estas preocupações de sustentabilidade. E nós queremos mostrar essas boas práticas e evidenciar o empenho do país nessas boas práticas, mas sem fazer com isso escamotear desafios que o país ainda tenha para enfrentar. Portanto, o relatório não é apenas uma espécie de publicidade do que o país está a fazer de bem, seguramente também tem essa dimensão, mas é também um relatório de crítica. Mas agora o que é certo é que encontramos localmente e em cada região do país muita iniciativa alinhada com as preocupações da sustentabilidade. E isso foi um grande ganho desta volta ao país.
Algumas das pessoas que não olham para estas questões da sustentabilidade assim de uma forma tão empenhada como outras, costumam levantar a questão de que apostar na sustentabilidade atrasa o desenvolvimento do país. Estes projetos que visitou resultam também na criação de riqueza ou podem resultar também na criação de riqueza?
Todos contribuem para a criação de riqueza. Não há nenhum a que se possa imputar qualquer espécie de atraso na dimensão do desenvolvimento económico. Essa discussão é aquela que eu dizia há pouco dos trade-offs entre os diferentes objetivos. É verdade que é preciso encontrar um equilíbrio ótimo, porque...
Mas quer dizer, por vezes a própria indústria do sustentável e do verde em si pode se tornar num setor económico
muito
que cria riqueza, certo?
As escolhas dos consumidores vão ser muito importantes nesse domínio. Consumidores mais sofisticados, mais preocupados com a sustentabilidade, vão fazer escolhas de consumo no futuro, e já fazem no presente, aliás, que vão favorecer aqueles que estiverem mais à frente na incorporação de preocupações de sustentabilidade nas suas formas de produção. Isso já se torna muito visível nas nossas comunidades, e a sustentabilidade também traz grandes oportunidades de diminuição dos encargos com a fatura energética. Existem muitos exemplos de modos de produção sustentável que, na verdade, introduzem menos custos de contexto e que, portanto, são em si mesmo um fator de promoção económica.
E já agora, uma pequena provocação. A concentração que foi anunciada há umas semanas de alguns serviços do Governo na antiga sede da Caixa Geral de Depósitos também concorre para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável?
Totalmente. Ora veja, o edifício sede da Caixa Geral de Depósitos é um dos edifícios mais sustentáveis da cidade de Lisboa, se não mesmo do país. É um edifício que tem produção própria de energia através de painéis solares que o tornam praticamente autossustentável. A redução da pegada das deslocações de membros do governo e de trabalhadores da administração pública para se reunirem entre si também vai ter algum significado nas emissões, pelo menos na cidade de Lisboa. E os ganhos de eficiência vão trazer poupanças evidentes que permitem canalizar recursos para outras atividades da administração. Portanto, esse é seguramente um projeto fortemente orientado para a sustentabilidade.
E foi essa a razão pela qual se decidiu fazer este esforço de concentração dos serviços ou houve outros fatores que influenciaram a decisão?
Há muitas décadas que sucessivos governos procuraram encontrar um espaço na cidade de Lisboa ou nas proximidades que permitisse acolher uma lógica de cidade governativa em que os serviços da administração e os diversos departamentos ministeriais pudessem encontrar-se mais proximamente, precisamente para estes ganhos de eficácia da horizontalização das práticas na administração pública. E a partir do momento em que a digitalização do negócio bancário foi permitindo que a Caixa Geral de Depósitos reduzisse as necessidades físicas de espaço, tornou evidente que a união dos dois esforços permitiria que fosse aquele o edifício em que o Estado fizesse este movimento. E sim, sempre houve uma preocupação de sustentabilidade nesta lógica. Há ganhos de eficiência diversos. Nem todos são da dimensão da sustentabilidade, são das próprias práticas de relacionamento entre organismos da administração,
que ao conviverem
no mesmo espaço físico, vão provavelmente criar metodologias de interação que vão deixar que aquela clássica relação epistolar do ofício que atravessa a cidade de um serviço de administração pública para o outro seja substituído por práticas de contacto mais frequente e mais personalizado, que diminuem essa lógica que tem sido, apesar de tudo, uma forma de manter um estilo algo conservador da ação administrativa portuguesa, muito em linha com a sua tradição histórica. E este espaço vai permitir ambientes de trabalho em que trabalhadores de diferentes organismos e diferentes departamentos ministeriais convivem e, portanto, com isso também constroem outras formas de relacionamento e de trabalho. E esses graus de eficiência vão ser seguramente muito importantes para a administração pública se tornar mais moderna, mais inovadora nos seus processos e, com isso, ser mais eficaz no serviço que presta ao cidadão.
O objetivo é concentrar ali o próprio governo ou só alguns gabinetes ministeriais? Qual é que é o objetivo final?
É concentrar muitos departamentos ministeriais e, portanto, gabinetes de membros do governo, deixando de fora algumas áreas de soberania, como é o caso dos negócios estrangeiros, como é o caso da Defesa Nacional, como é o caso, provavelmente, também da área governativa das finanças. Mas as outras áreas governativas, a ideia é que, dependendo das diversas orgânicas que os governos vão tomando, consigam ter condições para instalar o funcionamento dos gabinetes ministeriais ali, acompanhados também dos principais serviços de suporte à tomada de decisão, portanto as chamadas direções gerais de linha e os serviços ligados às áreas do planeamento e do suporte, que tentaremos também concentrar naquele edifício, deixando de fora alguns tipos de entidades que não devem, em princípio, fruto dos seus graus de autonomia, estar em convívio com o governo, como são os casos das inspeções e serviços dessa natureza, que ficarão de fora.
Certo, e o objetivo também é tentar responder a um desafio que há muitos anos se fala em termos de governança, que é mudar o estilo de relação vertical para uma relação horizontal, seja entre os próprios gabinetes ministeriais como pelos os próprios serviços?
Isso vai criar condições também para isso, mas eu julgo que o potencial de transformação reside com maior intensidade na colaboração recíproca de diversas áreas governativas entre si e mesmo de entre serviços de diversas áreas governativas entre si.
Dê-me um exemplo para as pessoas perceberem quais é que são as potencialidades de uma solução destas.
Se eu necessitar ao longo de um dia de trabalho de interagir com um colega meu de governo por alguma razão, eu posso porventura encontrá-lo no mesmo piso em que eu estou instalado, sem ter que falar por telefone ou sem ter que me deslocar a outro edifício para me encontrar com ele. Encontramos aqui formas de cooperação do dia-a-dia que vão acelerar as trocas e o diálogo quando os processos são multidisciplinares, chamemos-lhe assim. É esse o grande potencial também desta transformação. Repare, temos previsto que no edifício para que agora foi autorizada a despesa para as obras que são necessárias, estejam 6 ministros no mesmo piso. Isso facilitará seguramente as interações entre as respectivas equipas e a possibilidade de trabalho conjunto, sem termos a tradicional divisão por silos da atividade governativa e da ação administrativa. Isso é uma transformação muito poderosa da forma como a governação se organiza.
Tendo em conta os projetos que têm para esta iniciativa, tem uma ideia temporal de quando é que isso poderá ser efetivamente concretizado?
Ao longo deste ano, portanto, houve uma transformação muito significativa do modelo. O modelo, quando iniciámos o processo, passava por arrendar à Caixa Geral de Depósito espaços. A decisão acabou, felizmente, por ser outra, e o edifício virá à posse do Estado durante o ano de 2023, portanto, isso implicou, enfim, uma mudança do calendário, a necessidade de nós articularmos com a Caixa a realização de obras, quer antes, quer depois desta transição da propriedade do edifício para o Estado, e isso implicará também um envolvimento, por razões de transparência e de legalidade, com o Tribunal de Contas. Isto gera incertezas quanto ao calendário, mas nós temos a expectativa de, ao longo deste ano, instalar pelo menos 6 áreas governativas na Caixa Geral de Depósitos.
Portanto, em 2024 já ter a maioria ou uma boa parte do Governo instalada ali. Muito bem, André Moscaldas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui para explicar um bocadinho o que tem andado a fazer. Termina assim mais uma edição do podcast Política com Palavra. Até para a semana.